Agenda Africana.
Estamos nesta página semanal Agenda Africana e hoje destacamos a agricultura. A agricultura que é muitas vezes referida como um dos pontos para o desenvolvimento dos países. Hoje conversamos com o moçambicano Elder Muteia, que é representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, junto da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Com Muteia, procuramos saber como é que a agricultura pode ajudar estes países a sair dos piores cenários da pobreza. Esta é a Agenda Africana comigo, Amâncio Miguel.
Há leituras diferentes que podem ser feitas. A primeira é de que houve avanços significativos, não só nos países menos desenvolvidos, como o caso de Angola, de São Tomé e de Moçambique, mas também no caso do Brasil. Houve melhorias significativas. Mas nós acreditamos que é possível criar uma plataforma de cooperação e colaboração a nível da Cplp que possa potenciar essas vantagens comparativas e competitivas que existem em cada um dos países e podermos assim avançar. Portanto, a nossa leitura é que há muito trabalho, que a estratégia de segurança alimentar e nutricional é muito bem-vinda e que temos de trabalhar todos para pô-la em prática e garantir que os avanços continuem e de forma decisiva.
Os africanos, em particular, são países com 40 anos de independência e desde o início que fala-se da agricultura ser o pilar do desenvolvimento. Na prática, não é necessariamente assim que acontece.
É verdade que há algumas questões que têm trazido constrangimentos, porque, como sabe, os sistemas agrícolas são complexos e são afetados por diferentes fatores, não só a questão da pobreza em si, temos fenómenos demográficos, mas também económicos, de mercado, mas também temos questões ligadas a políticas de desenvolvimento, que cada vez mais se começam a tornar presentes, e a adoção de novas políticas é que tem permitido a alguns países darem saltos qualitativos. Refiro-me a Angola, que deu alguns passos significativos do ponto de vista da redução da fome e também da pobreza. Dizer que no caso de Angola, em 1990 e 92, estávamos em 63,5 do ponto de vista de incidência da fome. Hoje falamos de cerca de 14,2, portanto é um grande avanço. Em São Tomé e Príncipe estávamos com 22,9, hoje são 6,6. Em Moçambique, 56%. Hoje estamos com 25%. Portanto, há melhorias significativas, mas naturalmente essa aposta não só em políticas públicas, mas também políticas de desenvolvimento de uma forma global e também iniciativas de acesso à terra para os agricultores, iniciativas de desenvolvimento de tecnologias para uma produção não só mais avançada, mas também mais sustentável e também políticas no campo do comércio, produtos agrícolas e também do provimento de crédito podem fazer a diferença. E temos vindo a trabalhar com estes governos através da plataforma internacional, porque não é apenas a FAO que trabalha com estes assuntos nos países. Temos muitas organizações internacionais que têm vindo a colaborar com os governos no sentido de termos não só políticas adequadas, mas também uma liderança forte e comprometida e orientada à erradicação da pobreza. Erradicação da fome.
Esta questão da erradicação da pobreza e também a questão dos fenómenos naturais que falou, o caso, por exemplo, de El Niño, algumas desses aspectos são previsíveis. Os governos aceitam, são relutantes. Que leitura é que faz dessa continuidade de crise em crise, sabendo que pode-se prevenir?
Uma coisa que temos vindo a trabalhar com os governos é o sistema de aviso prévio. A FAO tem sistemas de leitura de dados meteorológicos que permite prever alguns fenómenos. Como, por exemplo, o fenómeno El Niño que agora aconteceu. É cíclico, mas não se sabe exatamente quando ele pode ocorrer. E o fenómeno El Niño, do qual nós ainda estamos a sofrer os efeitos, fez cerca de 60 milhões de vítimas. 40 milhões na África subsaariana, veja só essa quantidade. E é importante não apenas termos um sistema de aviso prévio, mas também uma capacidade de responder. responder primeiro para as necessidades imediatas, porque as pessoas têm situações, perdem as suas colheitas, passam fome, é preciso responder imediatamente, mas também mostrar o caminho para a adoção de uma agricultura mais resiliente a essas oscilações climáticas. E isso envolve responsabilidades não só dos governos, mas também dos próprios agricultores e de todos os atores dos sistemas agroalimentares, no sentido de termos estratégias não só de mitigação dessas catástrofes naturais, mas também de adaptação, particularmente às mudanças climáticas que já estão a acontecer e já estão a deixar algumas marcas.
A questão da nutrição também passa por hábitos. Há zonas que produzem o suficiente, mas se calhar a população não muda a forma de preparar os alimentos. Vocês também apoiam os governos a educar a população a mudar de hábitos alimentares, por exemplo?
Sim. Nós apoiamos primeiro na área da disponibilidade, porque a disponibilidade de alimentos é muito importante. Produzir mais e desperdiçar menos. Porque nos países em desenvolvimento, o desperdício acontece muitas vezes porque faltam infraestruturas. Infraestruturas de armazenagem, de transporte e também tecnologias de processamento de alimentos, mesmo processamento caseiro, que permite conservar os alimentos por mais tempo. Mas também a questão do acesso. Por isso é que falamos do combate à pobreza. É importante que as pessoas tenham a capacidade de adquirir o alimento. Portanto, combatendo a pobreza, estamos a dar capacidade aos cidadãos de poderem adquirir os alimentos. O terceiro é muito importante, que é a utilização. Porque muitas vezes os alimentos estão disponíveis, mas as pessoas não sabem compor uma dieta saudável. É preciso melhorar a literacia nutricional para que as pessoas possam fazer uma combinação saudável, possam, a partir daquilo que eles dispõem, ter uma alimentação que lhes garanta proteína, energia, vitaminas, minerais, ácidos gordos, tudo isto no sentido de se ter uma vida saudável. E essa literacia nutricional é fundamental, temos vindo a dedicar alguma atenção a isso. A terceira é a estabilidade, porque alguns problemas de fome que acontecem, por exemplo, no Sahel, são situações de seca quase permanente e que qualquer oscilação e agravamento dessa situação de seca, que já é prevalecente por razões climáticas, elas se tornam mais complicadas e deixa vítimas nas crianças, deixa vítima nos adultos, nas mulheres, mulheres grávidas e tudo mais. Só para lhe dar uma estatística, 3,1 milhões de crianças morrem de fome no mundo e grande parte delas nessas regiões críticas, particularmente a África Sul-Saariana e o Sul da Ásia. Então é importante que nós tenhamos essa capacidade de dizer às pessoas como compor uma dieta saudável. Portanto, a utilização de alimentos é fundamental.
E o que é que vocês aconselham, por exemplo, tivemos o cenário como do Zimbábue, que há 20 anos atrás, pelo menos, era tido como o celeiro da região e depois com base em políticas que são controversas, o Zimbábue passou a pedinte. O que é que vocês advertem os governos para tomarem políticas que não possam ao mesmo tempo desorganizar, digamos assim, o camponês, mas que permitam investimento privado para aproveitar as terras, mas mesmo assim sem prejudicar os direitos das pessoas?
Os sistemas alimentares são complexos. Têm não só a ver com questões ligadas à agricultura, mas também com a economia, também com questões de natureza comunitária e também questões ambientais. E há situações que, de facto, depois trazem situações de crise. E em cada país nós temos uma representação da FAO e temos especialistas que estabelecem um diálogo em função de dados concretos no terreno. E a partir daí nós fazemos as nossas recomendações, fazemos recomendações no sentido daquilo que as lideranças têm para nos dizer e aquilo que nós temos como experiência, todo o património de experiência que nós temos em todo o mundo é utilizado para transmitir essa informação, conferir os dados que são necessários para uma decisão informada e também permitir que haja espaço para um desenvolvimento humanizado e inclusivo. Nós procuramos sempre um diálogo que seja construtivo e um diálogo que permita os países possam aprender de cada etapa, de cada desafio.
O que é que aconselharia, por exemplo, a um jovem para investir na agricultura? Que cautelas é que deveria ter, por exemplo?
Bom, a primeira cautela de um jovem que queira ingressar no campo da agricultura é saber que é um campo que requer muito cuidado. É um campo escorregadio. Então é preciso terem atenção. Primeiro, verificar em que área quer investir. Qual é a etapa da cadeia de valor dos alimentos que ele quer investir? Se quer investir na produção primária, no processamento ou em alguma outra área, ou investir em alguma cultura específica, seja de rendimento ou uma cultura alimentar. Portanto, essa escolha tem que ser feita. Depois tem que olhar para as vantagens comparativas. Porque não se pode pensar na produção do arroz numa região em que não haja grande disponibilidade de água, porque o arroz consome muita água. É preciso olhar para o mercado, muitas vezes produzir mandioca, onde depois é difícil encontrar mercado, é complicado. E é por isso que na análise que esse jovem for fazer, tem que olhar para as vantagens competitivas. Tem que ver quem produz essa cultura e qual é o nicho no mercado que ele pode aproveitar. E depois é preciso aproveitar as tecnologias, porque as tecnologias estão a evoluir todos os dias e muitas vezes o acesso a essa informação é difícil, mas os jovens, como têm uma capacidade e uma formação mais desenvolvida, mais atualizada, eles podem ter acesso a essa informação, comunicando-se com organizações como a FAO, que disponibiliza a informação gratuitamente, estamos sempre disponíveis para apoiar qualquer jovem queira estabelecer um projeto. E no nosso site também temos muita informação disponível para os jovens que queiram ingressar. E nós temos políticas também orientadas para a juventude e também para mulheres que queiram desenvolver uma agricultura mais virada para o futuro, uma agricultura não só sustentável do ponto de vista ambiental, mas também sustentável do ponto de vista de mercado, do ponto de vista comercial, do ponto de vista económico.
Conversamos sobre a agricultura nos países africanos de língua oficial portuguesa e também em toda a comunidade falante de português com o moçambicano Helder Muteia, que representa a FAO junto da CPLP em Lisboa, Portugal.